Evangelho no Lar.
O Evangelho nas areias, Aquila e Prisca, a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante.
O proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do Reino Celestes nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio até que, numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou. Eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina não o visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente, morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: Aqui, as pétalas puras conservaram um dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor, então, abraçou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando, pensativo, as constelações que tremeluziam distantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Instruções dos Espíritos, é permitido repreender os outros, os itens 19 a 21, por São Luís, em Paris, em 1860. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos para vermos se não a merecemos. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitemo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Uma simples palavra humilde e boa, que esclareça e reanime, traz consigo um milagre amplo e sublime do amor que regenera e aperfeiçoa. Um sim ou um não, na graça de um sorriso, uma frase de estímulo e ternura, muitas vezes restauram de improviso o coração chagado de amargura. Mas a palavra contundente e rude, que exprime acusação, miséria e ofensa, mata os germens da paz e da virtude e traz consigo as trevas da descrença. Frequentemente, o golpe inesperado do mal escuro que nos dilacera procede do veneno disfarçado na língua que vergasta ou desespera. Bendita a frase calma e enobrecida. Bendito o verbo doce, amigo e forte. Uma simples palavra traz a vida, uma simples palavra traz a morte. Carmen Sinira. Jesus amigo, na certeza inabalável da sua presença constante ao nosso lado, que possamos nos esforçar para que da nossa parte estejamos também sempre contigo. Para tanto, que possamos elevar e manter elevado o nosso pensamento em direção às forças superiores da vida. E neste exato momento, irmanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade soberana e justa, assim na terra, nossa escola, como em todo o universo infinito, nossa morada. A parte do pão que nos cabe a cada dia, dá-nos hoje. Não somente o pão material, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina, colocando em nós mesmos aqueles recursos nutrientes e curativos necessários ao longo da caminhada. E de Deus, nosso Pai, é todo o universo infinito, obra de suas mãos, que nos dá e mantém a vida. Que assim seja.
Atravessar o infinito sem fronteiras dentro da alma, dentro de si, se libertar. Só assim pra se chegar bem mais perto de algum uma razão e salvar-se de si e dar sentido ao coração perdido nessa imensidão, pois o futuro sempre desconhecido se aproxima de forma triste aos corações endurecidos, que a Deus há de encontrar. O Pai sempre renova as forças, vai lhe fazer entender que o Cristo está de braços abertos. Aprender a aceitar a tudo e a todas as coisas. É aprender a amar, é venha experimentar. Se dê a chance de ser melhor para consigo e as outras pessoas. Vem mais uma vez tentar o bem estando a te esperar. Qualquer hora que quiser, ajuda-te que o céu te ajudará. O Pai sempre renova as forças, vai lhe fazer entender que o Cristo está braços abertos. Vem aprender a aceitar a tudo e a todas as coisas. É aprender a amar, é se libertar, se despertar, se dê a chance de ser melhor, pois o futuro sempre desconhecido se aproxima de forma triste aos corações endurecidos. Vem aprender a aceitar a tudo as coisas. aprender a amar é atravessar o infinito sem fronteiras dentro da alma, dentro de si, se libertar.